Avante-Gaqueiros, eu sou Diego Lima e ninguém suporta um fanático. Aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
E será que a gente vai conseguir segurar esse fanático hoje?
Eu pensei que era segurar essa barra que é gostar de você, pô. Bom, aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Liendi.
Fala aí, pessoal. No arcade, o fanático dava trabalho, hein?
Pois é. Ô, Fábio, mas você gastava fichas em fliperama também?
Eu gastava, cara.
Acho que nessa época todo mundo gastava, né, meu? Pô. Naqueles jogos, alguns com dificuldade elevada, outros só sendo injustos mesmo, né?
Pois é. Não, mas o Juggernaut e o Hulk eram pesos pesados ali, cara. Literalmente, cara.
Tá certo, fazendo jus aí, né? A sua imagem. Beleza, hoje temos mais um programa do Spider. Eu adoro falar desse personagem e eu acho que, se eu fosse apostar, talvez seja o herói que o brasileiro mais ama. É o Spider-Man, né?
Cara, alguns dizem que é o Batman, né? Mas eu não acredito, não.
Eu
cara.
Também não.
Spider no coração, cara. Que isso?
É o amigão da vizinhança, né?
Pois é, cara. Não, que isso? Chupa Wolverine, cara.
É, e a gente vai falar uma história aí que não é tão contemporânea assim, né, Fábio? É daquela... É a geração que hoje tem os seus 30, 40 anos, cresceu lendo essas revistinhas, né?
Ah, com certeza. Isso aqui saiu no Brasil, a gente era... Bom, eu era moleque, vocês acho que não tinham nascido, mas... saiu no Brasil, eu era moleque e, pô, era... É, tá da hora, cara. Início aí dos anos 80. E, pessoal, mandando ver, assim... Já também pode ser considerado uma época de ouro aí pro Homem-Aranha, mais tarde a gente fala um pouco disso, mas assim, já não eram histórias daquele período clássico, dos seus criadores, etc, mas também era um pessoal que entrou mandando bem.
Ah, mas é daquela saga que é, assim, é bem referenciada, né, do Amazing Spider-Man.
Sim, é o título clássico, né, o título principal do Aranha.
Ah, legal. Hoje a gente vai falar então de Ninguém Pode Deter o Fanático, e quem escreveu isso aqui, Fábio? Eu acho que ele já apareceu aqui, não apareceu?
Me pegou, cara. Quem escreveu foi o Roger Stern. Ah, cara, ele já apareceu. O que, que a gente fez?
Não foi
fez
do menino
dele?
Lá do hospital? Não era ele que escrevia?
Pô, verdade, meu. Não, como é que eu esqueci? Já apareceu. Já apareceu no Aranha também, é verdade. Ele escreveu o garoto que colecionava Homem-Aranha.
Ah, legal, legal.
Eu tinha esquecido, cara.
Eu sabia que eu conhecia esse nome. Eu falei, pô, só deve ser daquela história maravilhosa lá.
Sim. E o desenhista acho que é estreante, né? Ninguém menos que John Romita Jr. ou Romitinha.
Para os mais íntimos,
é o Romitinha. Desenhista clássico do Homem-Aranha, assim como o seu pai, que é o John Romita ou Romitão. Para os mais íntimos, né? É, infelizmente falecido aí algumas semanas atrás, né? Que Deus o tenha. Curioso, tanto o pai quanto o filho fizeram história no Homem-Aranha. É, pra mim, os dois são, assim, os maiores artistas que trabalharam com a Aranha. Não os maiores, porque tem um outro aí que é meu preferido, mas depois eu falo dele. Mas, pô, gosto muito, gosto demais, cara.
Pô, que legal. E eu não sei se essa informação é certa, mas você pode confirmar pra mim. Me parece ser o primeiro encontro do fanático com o Spider-Man, né?
É, dá a entender que sim, né?
Ah, sim, até porque o fanático, né, é um inimigo clássico aí dos X-Men, né? Então, não se cruzam muito, não. É, sei lá se teve outros depois. Deve ter tido, né? Porque, como essa história aí é bem clássica, acho que volta e meia o pessoal faz uma referenciazinha a ela nas HQs mais recentes. Mas, não, com certeza acho que esse foi o primeiro.
É, só lembrando aqui o pessoal que a gente vai falar da edição 229 e 230 da Amazing Spider-Man, que é bem aquele arco, né, que é bem específico desse encontro, porque isso aqui já saiu, né, aqui no Brasil, em outros formatos, com mais histórias juntos também.
Sim, saiu inclusive na edição mensal do Homem-Aranha, lançada pela Abril, como eu já falei lá nos anos 80, de quando a gente era moleque, que foi o contato que eu tive com essa história.
Bom, o fato é que hoje a gente vai falar, então, do Spider-Man, vamos falar desse herói que dispensa apresentações, né, mas pra mim, eu não conhecia muito o trabalho do John Romita Jr., sei que ele é muito gigante, mas também sei que tem uma galera que não gosta muito dele. Também não sei o porquê. Eu falo muito isso baseado no quando ele veio pro Brasil, né? Eu vi muita postagem lá de gente que não tava nem a fim de conhecê-lo.
É, bom, assim, tem gosto pra tudo, né? Mas vamos... A gente tá falando aqui de uma história de quando ele começou nos quadrinhos, que é lá no começo dos anos 80. A gente tá em 2023. O cara tem mais de 40 anos de histórias em quadrinhos. Ele começou, se eu não me engano, foi mesmo no Homem-Aranha. Também, assim... É um desenhista clássico da Marvel, ele fez bastante os X-Men junto lá com o Chris Claremont, fez bastante e fez outras coisas também. Teve fases no Demolidor, junto com a Innocent. O estilo do Romitinha, ele foi mudando com o passar do tempo. O traço dele foi ganhando, digamos, um estilo mais próprio, mais caracterizado. Aqui nesse começo dos anos 80, ele tá bem puxado pro traço do pai dele. Com o passar dos anos, se vocês tacarem aí John Romita Jr. no Google, vocês vão ver que tem uns desenhos dele que são bem diferentes. E, cara, eu particularmente sempre gostei e continuo gostando até hoje. Enfim, eu também sei que muita gente reclama, muita gente fala que não sabe desenhar, etc. Mas, sei lá, a mim, eu gosto.
Há uma polêmica, né, ao redor.
Sim,
né?
Sim. É, com certeza.
Todo artista vai ter polêmica, né? Da galera que gosta do traço e da galera que não gosta, né?
É, pois é. Eu queria puxar aí pra essa história que, assim, de novo a gente tá fazendo uma história do Homem-Aranha. De novo, né? É um arco da mensal do personagem, né? Então, tipo assim, a gente não tá trazendo nenhuma graphic novel, nenhuma edição especial, nenhuma minissérie. Por quê? Porque as histórias de linha, digamos assim, sempre foram muito boas. Então, assim, os grandes clássicos não estão nas minisséries.
Isso é legal,
quando,
né,
se fala aí do Homem-Aranha, estão nas mensais. Então, assim, é algo recorrente que o pessoal costuma dizer e eu acho que eu concordo. Quando a gente fala de DC, os grandes clássicos são as minisséries, são os Elseworlds, são os especiais. Quando a gente fala de Marvel, os clássicos estão nas revistas de linha.
É, isso é bacana demais, né, Fábio?
Sim, sim. Agora, puxando um pouco pra essa história, é legal que, assim, a gente trouxe mais uma historinha curta, né, vamos dizer, a gente vai falar de duas edições do Homem-Aranha, mas que reforça aí um aspecto do herói que a gente não tinha abordado até então nos outros programas, né, a gente... Ah, se bem que a gente fez Se Este For O Meu Destino, né?
Ah, é verdade.
Mas, enfim, aqui, mas acho que cabe ainda o comentário, porque assim, aqui a gente tá vendo como ele age diante de um inimigo imparável, literalmente imparável. Então assim, se lá no Se Este For O Meu Destino ele usa da força de vontade pra conseguir sair dos escombros, aqui essa força de vontade se mostra também pra falar assim, ah, eu vou parar esse cara assim. E tipo, literalmente ele contra um tanque de guerra.
É interessante como essa história, ela humaniza ainda mais, né, o Spider. Se ele é um dos heróis mais humanizados que existem, a gente vê ele perante um desafio que ele sabe que ele sozinho não é capaz de enfrentar, porque ele até chega, né, a procurar, sim, ajuda e tudo mais. Fala, pô, cara, esse cara realmente é um jovem, um adolescente com uma roupa de aranha. É só isso, né? A gente passa a acreditar, sim, nisso.
E aquele lá, né, o velho... Ela fala do nosso tio Ben, né? Que é muitas responsabilidades, né?
É.
Sim, ele gosta de puxar a responsabilidade pra ele, né? Veste a camisa, né?
Pois é.
É. Mas assim, é um tipo de história que você não imagina um outro personagem com uma história parecida com isso. Por exemplo, se fosse o Superman ia dar um peteleco. O Batman ia usar o dinheiro dele pra comprar uma arma que conseguisse alguma coisa. E outros heróis, sei lá, teriam outro jeito. Esse é o tipo de história que, assim, eu só vejo aranha tendo problemas desse tipo, como vocês falaram.
Sim.
Não é, tipo, um cara... É um cara com pijama tentando parar um colosso.
Enquanto tem que pagar um boleto, né, Fábio?
Enquanto tem que pagar um boleto, é. Não, parte das suas contas não, literalmente não para, né, essa história.
Isso é muito louco, né, que, tipo... Acho que é aquele negócio, a gente pode não ter poderes, mas a gente sabe o terror que é você ter conta atrasada, né?
Isso aí.
Falando já sobre a história, né, Fábio? Eu vou falar a verdade, tipo assim, eu tenho um conhecimento muito aquém do Fábio, né, obviamente, mas eu conheci a Madame Teia lá naquele desenho, né, dos anos 90 do Aranha.
Ah, boa.
E que era ela que cuidava do, entre aspas, multiverso, né? Acho que foi uma das primeiras experiências que eu tive com esse, nossa, conceito de multiverso, né? E é interessante, porque, tipo assim, do jeito que aparece, dá a entender que ela já era conhecida das histórias, né? E já era, tipo, um personagem enigmático, né? Pro universo.
É, se não me engano, é uma criação do próprio Roger Stern, tá? A Madame Teia. E, assim, eu não me lembro muito bem da origem dela, pra ser sincero. Mas assim, sempre teve o papel desse negócio de ser enigmático. Tipo, aqui ela não cuida muito de multiverso. O negócio dela é mais, tipo, prever o futuro e ser misteriosa.
Sim.
E vamos lá, eu também não lembro. Ela chegou a aparecer bastante tempo, vários anos depois eu lembro dela aparecendo, mas não sei que fim levou. Se bobear, ainda tá por aí. Oh, mas você comentou, Felipe, desse desenho. O desenho do Homem-Aranha dos anos 90 não chegou a ter uma versão dessa história do Fanático?
Fábio, vou ser bem sincero que ela tem várias, mas eu não me lembro ao certo, né? Eu até tava revendo recentemente. Eu não duvido que tenha, não, porque ele tem uns crossovers bem interessantes, viu?
É, porque, assim, sei lá, essa história, a figurinha tá limbada aí no, em listas de melhores histórias do personagem, essa daí tá sempre lá. Eu não sei, uma outra coisa que eu me peguei aí, eu tava relendo aí agora há pouco a história, um pouco antes de gravar, uma coisa que eu me peguei é assim, no, a HQ não esconde que é uma HQ escrita nos anos 80, né?
Não.
Porque, assim, de certa forma, é uma coisa boa, porque, como dizia o Stan Lee, todo quadrinho é o primeiro quadrinho de alguém.
É, não, faz sentido.
Então, por exemplo, eu tava lendo lá, pô, apareceu o Fanático no Gibi do Homem-Aranha. E, só pra contextualizar o pessoal, como eu já falei, o Fanático é um inimigo recorrente dos X-Men. Inclusive, é uma criação de Stan Lee, Jack Kirby. Apareceu lá a primeira vez o número 2 dos X-Men lá nos anos 60. Como a gente comentou, provavelmente nunca tinha aparecido no Gibi do Homem-Aranha. Então, tipo, pra quem só leu Homem-Aranha, talvez, o Fanático, beleza, e aí? Não sabe quem é esse cara. Então, por isso, muitos dos pensamentos do Fanático enquanto ele está atravessando a cidade são coisas do tipo, essa árvore não é páreo para mim, porque ai, quando eu estava na selva do Vietnã, eu encontrei o rubi de Sutra que me deu superpoderes. Então, tipo, é o tipo de recordatório que serve para apresentar o personagem para quem nunca viu ele. É datado pra caralho, mas
funciona,
é útil, né?
Funciona até
funciona.
Hoje.
Funciona, sim.
Como você falou, né? O formato é datado e também os eventos que acontecem durante a história, hoje em dia já seriam muito mais fáceis, né, de serem resolvidos, né? Como a questão do telefone fixo toda hora. O Homem-Aranha tá procurando um telefone fixo pra falar com a Madame T e tudo mais.
Cara, isso é muito bom, né? A Madame T é procurando o Parker no trabalho dele.
Exato, hoje estaria na mão dele ali o celular e resolve rapidinho.
Meu, que caramba, né, cara? Que coisa. Ah, 40 anos depois, né?
Não, isso aí. É um retrato de um tempo.
Você comentou que, assim, as coisas resolveriam fácil. Sim, resolveriam fácil, mas se fosse escrito hoje, seriam pelo menos 6 edições desse negócio.
É, esse é o mal dos nossos tempos, né?
Esse é o mal dos nossos tempos, pois é, cara. Putz, cara.
O Fanático levaria uma edição inteira só pra rasgar o prédio no meio. Bom, pessoal, temos mensagem hoje?
Ah, temos sim, gente.
Recebemos lá no nosso WhatsApp, né? Vou ler aqui que foi a mensagem da Diana. Olá, HQeiros, meu nome é Diana. Fiquei muito feliz de vocês terem voltado. Eu sou muito nova no mundo das HQs e o trabalho de vocês ajuda muito a entrar de cabeça nesse mundo. Enfim, queria dizer aqui uma dica de HQ para vocês fazerem um episódio, se vocês toparem, é claro. Ela está indicando aqui o Legião, de Salvador Sanz. Eu li ela e fiquei obcecada. Achei muito boa e curtinha. Bom, era apenas isso. Parabéns pelo trabalho. Olha só, gente. Maneira a mensagem da Diana, né?
Uhum, gostei muito e já topei a solução dela, hein? Já topei a sugestão dela.
Ah, legal. Você já leu, já conhece a obra?
Ah, já li, sim. Foi publicado no Brasil pela Zarabatana. A Zarabatana publicou bastante coisa do Salvador Sanz. É um baita desenhista, cara. Muito legal. Ah, muito legal.
Mais um argentino aí, né?
Pois é. Eles vão dominar o mundo.
Agora polêmica. Fábio falou que a Argentina é melhor, hein?
Fazer o quê? Pô, mas, cara, muito feliz aí com essa mensagem da Diana e, pô, obrigado mesmo. É bom estar de volta, é bom receber mensagens assim. E escreva mais vezes.
Muito legal, Diana. Muito obrigado. E como o Fábio falou, continue entrando em contato com a gente, trazendo os feedbacks e fique atenta aí que em breve, né, em algum momento aparece aí o Legião no nosso feed. Bom, se você está ouvindo esse recado, tenho certeza que você curte o nosso podcast. Então considere ser um dos nossos padrinhos aqui e fazer parte do grupo dos HQueiros, né não, pessoal?
Opa, com certeza, né, gente?
Isso aí, o grupo de padrinhos que mais crescia até uns meses atrás e agora eu nem sei como é que tá.
Nossa,
é isso aí.
É isso aí, cara. É um grupo de pessoas que gostam aqui do nosso podcast e também querem conhecer pessoas novas, querem trocar ideias sobre quadrinhos, querem ter a sua voz ouvida aqui, né? Quem sabe participar também aqui junto com a gente nos programas. E é muito simples, né, gente? Estamos no PicPay e no Catarse. É só lá procurar por Podcast HQueiros, ver as recompensas e a partir de R$5 você já participa de sorteios. E é uma das coisas mais legais que a gente tem é poder presentear aqui os nossos padrinhos, né, gente?
Porra, com certeza.
Isso aí.
É sempre legal porque, pô, já pensou? Com R$5 você não vai na banca e traz um padrinho não, cara.
Vou te falar que nem o Chico Bento, cara.
Não.
nem o gibi do Chico Bento, velho. Na boa.
Nem o mangazinho, né, Fábio?
Ah, mangazinho, se achar algum por menos de 30, tá fácil hoje.
Tá difícil.
Pois é, mas na banca dos HQueiros você acha, cara. Então, sejam nossos padrinhos aí, entre lá no PicPay no Catarse, vê as recompensas e vem aqui participar e reforçar o nosso time pra espalhar a palavra do quadrinho. Não é não, pessoal? Valeu!
Com certeza.
Isso aí.
Bom, vamos lá então, né? Vamos à história do Ninguém Pode Deter o Fanático. Vamos descobrir aí se ninguém mesmo, né, pode deter. Se bem que os X-Men já mostraram que pode facilmente. Vamos ver o Spider agora.
Eu acho que é uma história bastante simples, de certo ponto de vista, né? Começa tudo com a Madame Teia tendo um sonho. Tudo bem, óbvio, um inimigo imbatível. Ela fala assim, um campeão de aranha, tá? Mas, porra, é o Homem-Aranha no sonho dela, caraca. Por que ele não fala logo? E no sonho dela, uma aranha toma um pau. E aí, assim, eu não acho essa Madame Teia muito esperta. Porque aí ela acorda e pensa, vai vir um cara aí, eu vou chamar o cara que no meu sonho tomou um pau pra me ajudar.
Ai, então, meu Deus. Então, o problema lá, né? Ela não tinha o telefone dos Thor, X-Men, né? Mas de ninguém. E aí, puta, mano. Procurar nos anos 80, né? Vou procurar na lista telefônica, complicou, né?
Então, bom, mas ela usa os poderes mediúnicos dela, né, pra achar o telefone do coitado do Peter.
Jesus.
E aí rola aquela primeira descoberta, né? O Peter vê que a sua identidade secreta já foi pro ralo, né? Porque ela sabe que o Peter é o Homem-Aranha.
Sim.
Entrou esse discurso que o Fábio fala, que ela fala assim, meu, você é o único que pode me ajudar, me defender, né? Sendo que na visão dela, ele era o único que tava e o único que falhou. Então, não. Sei lá, né?
Cara, por que não chamou o Chapolin Colorado, velho? Sei lá.
Pois é.
O Peter sendo Peter, ele já, lógico, fala assim, não, claro, eu vou sim, opa, demorou.
É isso aí. Do outro lado, a gente vê o Fanático ali, comunado com Tom Cassidy, é esse mesmo? Esse personagem eu nunca vi, cara.
É o Black Tom Cassidy, ele é um mutante, primo de um dos X-Men chamado Banshee. Tem alguns poderes aí, a característica dele é ser irlandês, não sei porquê, até na...
Caraca, quem fala?
No original, poder. Tava ali no original lá, tem até o sotaque dele, né? pois é, eu também não sei muito dos poderes dele, não, mas é uma duplinha famosa aí, o Black Tom Cassidy e o Fanático.
Ah, legal. Eles
estão sempre juntos.
Então a gente tá vendo o Tom fazendo alguma trama ali que fala, o Fanático, vai atrás da Madame Teia, que é ela que a gente precisa. E o Fanático faz o que ele sabe fazer de melhor, né? Quer sair andando em linha reta, destruindo o que tem pela frente.
Isso é bacana, né? Isso a gente não vê todo dia, porque ele tá no iate, ele simplesmente pula do iate no meio do mar, afunda e vai andando.
Jesus.
É verdade, eu não sei em que momento tem um acordo que ele respira embaixo d'água.
Ele é virtualmente invencível, né?
Nossa.
Então, a gente vai ver nessa história que, ele é uma entidade, né? Ele não respira.
É isso mesmo.
Aí justifica o porquê que ele não cansa também, né?
Exato.
Sim.
Caraca, sim. Legal o conceito, legal.
O bicho é bruto.
Roubado,
é realmente, né? Bruto. Não, pra gente ver quanto aranha tá lascado, é um adversário nível Hulk, nível Thor. É esse o nível, os X-Men normalmente tem muito trabalho com ele.
É, mas sempre perde, né?
Ah, vilão, né? Tem que se fuder.
Então agora, só pra gente estabelecer aqui a história, a gente tem um vilão imparável com uma missão indo na direção da Madame Teia, que já é uma senhorinha que gosta de ficar ali na sua cadeira de balanço. E do outro lado a gente tem um jovem garoto com uma fantasia de aranha, que é a única coisa que ela tem pra se defender, né?
Só abrindo um parênteses aí, uma característica legal dessa história, pelo menos eu sempre achei assim, você comentou um jovem garoto, mas o Parker aqui, assim, ele tá longe de ser um adolescente. Eu diria que é um cara já na casa dos 25 anos. E essa é uma característica que eu gostava bastante na época das histórias dos personagens. Já era um personagem maduro. Tipo, não era um adolescente. Coisa que nos anos 2000 pra frente foi se perdendo. E a gente foi vendo um Homem-Aranha que quando convivia com outros personagens era... tipo,
um crianção.
Um crianção. E nos anos 80 não era assim. Nos anos 80, tipo, tipo, o cara tirava onda com o Capitão América. Tipo, meu, tipo, sai fora, tô de igual pra igual com vocês, meu.
Ah.
Então, tipo, era um personagem que foi criado nos anos 60 como adolescente e vinha em um franco amadurecimento até os anos 2000 e pouco. E aí, jogaram tudo no lixo.
Ah, Fábio, mas, né, é aquele clássico reboot pra que você existe, né?
Pois é.
Fábio, mas infelizmente eu cheguei na idade de chamar pessoas de 25 anos de menino.
Ah, não, então tá certo, eu concordo com a sua frase.
Já cheguei nesse ponto já. As pessoas de 25 anos me chamam de tio, aí tá nessa já tá nessa.
É, pra mim começou a pagar boleto e não é mais moleque não, cara.
É, mas tem gente com 30 que mora com a mãe ainda, então...
É, isso é verdade.
Isso acontece.
Exatamente.
Se você é nosso ouvinte e mora com a mãe, não tem problema, tá? Não tem problema, mas ajuda os boletos em casa, faz sua parte.
Eu acho que... Eu penso nisso, eu falo que tem a galerinha que mora no porão dos pais, tudo bem morar, só que paguem os boletos, por favor.
É isso aí.
É.
Ah, voltando para nossa história então, fanático indo em direção à Madame Teia e ela só tem o Spider, beleza? Bom, já que como ele só anda em linha reta e ele é imparável, ele vai deixar um rastro de destruição ali na cidade, né? Chamando a atenção de todo mundo.
Não, é engraçado porque ele até pensa, né? Ah, eu vou chegar mais rápido se eu for em linha reta, né? Tipo, dane-se, velho. Vai atravessando.
Exato. Aqui a gente tem o primeiro confronto, né? Do Spider vendo, meu, quem é esse cara, esse tanque de guerra, né? Atravessando aqui tudo. E ele tem um enfrentamento, mas ele também não consegue nada, né? Ele só toma um couro.
Ele até... tenta usar a teia, e aí... E assim, vai servindo pra mostrar os poderes do fanático. É comentado sobre um campo de força. E é engraçado que o Homem-Aranha se gaba da teia dele ser inquebrável, etc. Ele faz uma barreira de teia presa entre os prédios, né? E aí o recordatório até fala, ó, a teia não cede, mas a parede dos prédios sim.
Cara, demais.
É verdade, é uma solução muito óbvia, mas é muito legal quando acontece, né?
Sim. E, não, é engraçado, né? É engraçado a gente ver a arte do John Romita quando o Aranha tenta ir no mano a mano a primeira vez com o Fanático, né? Porque a gente vê o Fanático só andando simplesmente e o Aranha tentando segurar ele. Tipo, de tudo que é jeito, em um monte de posição diferente. Uma delas é puxando o pé do cara.
Quase clamando. A gente tem aqui o Fanático chegando no apartamento da Madame Teia. E aí rola uma parada meio maluca aqui, né? Porque o Spider já tá lá, só que aí ele... O Fanático pega ela, né?
Ah, sim. É, pô. É, então, e aí aquele negócio, né? Tipo, ele pega ela, e aí meio que a mulher desmaia, e aí o Aranha fala, seu burro, essa cadeira aí deixa ela viva.
Cara. E dane-se, né?
Aí o Fanático fala, ah, então eu não quero mais. Larga ela lá e vai embora, meu.
É, pô, é meio que louco, assim, né? Sabe? Não pode carregar a cadeira, carrega ela e carrega a cadeira, pô. Qual é o problema?
Não, tá louco. você vê que como a história em si é um mote bem básico, uhum. Só pra botar um contra o outro, né?
Sim.
É, mas ainda a gente tem um problema, a gente não, né? O Spider, porque mesmo com ele indo embora e não querendo ficar com a Madame Teia, né? O Fanático indo embora, o Spider, que tomou um couro, fala, cara, eu preciso parar esse maníaco aí, esse maluco, custe o que custar, né?
Sim.
É, e ele até fala assim, uma cena bastante forte, ele fala assim, pô, peraí, o tio Ben já morreu por minha causa, a Gwen morreu por minha causa, Agora essa véia vai morrer por minha causa também? Ah, eu vou parar. Pelo menos eu vou parar esse cara aí que dizem que não pode parar. E ele fala assim, custe o que custar, né?
É, isso aí, isso aí.
E aí a gente entra na lição seguinte, que é basicamente isso. O fanático tá indo embora, do mesmo jeito que ele veio, ele foi, né? E temos o Aranha indo atrás dele. Pô, mas a gente não comentou a cena, enquanto a primeira vez que o Aranha tenta pegar ele, e ele fica agarrado no fanático. O fanático, o jeito de se livrar do Aranha é simplesmente atravessar um prédio com ele nas costas.
Ah, verdade.
Mano, é muito louco isso, velho. Na boa.
Meu, é tipo...
É muito loucura, velho.
E a arte, né? Ele meio que é um quadro só dividido em três quadros. E de um lado o fanático entra com a Aranha nas costas e do outro lado ele sai já sem o Aranha.
Sim, cara. Muito da hora isso.
É, esses momentos eles vão se repetindo na segunda edição, né? Que, como o Fábio falou, é uma edição de batalha, né? Onde o Spider vai fazer de tudo pra parar o fanático. E aqui a gente vai ver Nova York sofrer, né? Porque, olha, vai sobrar pra tudo que é prédio, que é monumento em pé, vai ceder.
É legal ver o tipo de enquadramento que o Romitinho usava para as histórias do Aranha. Porque assim, muitas vezes fugia daquele esquema básico, né? De tipo, seis quadros por edição. Muitas vezes ele escolhia fazer um único quadro grande e fino para mostrar um prédio alto e o Homem-Aranha se balançando lá em cima. E mostrar o pessoal na rua lá embaixo. É, alguns enquadramentos são bem, bem legais que o Romitinho usava nessa história.
Legal, é uma coisa bem particular dele, né?
Sim, sim.
E aí, Fábio, e essa luta, essa segunda edição que... Aqui, pra quem gosta, né, do... Não sei se é, não chega a ser um massa velho, mas quem gosta dessa...
Cara...
Dessa loucura dos... Essa liberdade, não loucura, essa liberdade dos quadrinhos, se diverte aqui, né?
Ah, sim, não, porque a gente tem aqui um momento, se esse for o meu destino também, né? Porque o Homem-Aranha, ele... Bom... Dentre muitas outras coisas, ele joga um caminhão de gasolina em cima do fanático e causa uma puta de explosão. Ele até pensa, mano, o que foi que eu fiz, velho?
Sim.
Ah, a gente também tem um momento incrível, que é o fanático rasgando um prédio no meio, que o Spider tá lá em cima, né, do prédio, tentando achar o melhor momento pra atacá-lo, e ele fala, você tá em cima? Não vou nem subir, cara, você que vai descer. E ele destrói o prédio também.
É interessante ver que o fanático mal nota o Homem-Aranha. Durante boa parte desse confronto, né, entre aspas, o fanático mal percebe o Homem-Aranha. É só na hora do tanque de gasolina mesmo que ele fala assim, ah, agora você vai morrer.
É, e aí mesmo assim, né, ainda não para o fanático, né, ainda não para. E ele fica descrente do que tá acontecendo. Até que rola um caminhão de concreto também, né? Que é aí que tem a nossa virada. Ou é um caminhão de gasolina e eu achei que era de concreto?
Não, o caminhão era de gasolina.
É antes. É, o gasolina que é tipo... Que ele fala, cara, eu vou pegar esse tanque. Tipo, ele acha que vai ser a salvação dele. E aí tem aquelas cenas clássicas que é épica, né? Que o fanático sai com nenhum arranhão, né?
Sim.
Só que aí o lance do concreto, na verdade, era um prédio que estava sendo erguido e eles estavam concretando as fundações do prédio.
Sim.
E assim, em determinado momento, o Homem-Aranha pensa, eu vou arrancar o capacete dele e aí eu vou ter alguma vantagem, né? Assim, todo momento o Homem-Aranha pensava, eu preciso achar um ponto fraco desse cara. O ponto fraco do fanático é realmente o capacete. É assim, mas qual que é o ponto fraco? Ele precisa ter o capacete removido pra ser vulnerável a um ataque psíquico.
Sim.
Que seria, tipo, quando ele enfrenta os X-Men, a Jean Grey ou o Charles Xavier, conseguiriam fazer isso. Mano, pro Aranha tirar o capacete ou não, não fazia diferença nenhuma. E aí, mas beleza, o Aranha tá lá tentando arrancar o capacete e o fanático ainda fala assim, mano, não, ó, eu soldei essa porra, não vai sair nunca mais.
Ai, gente.
Então, tipo assim... Aí ele fala assim, ah, tá bom, então eu vou te cegar, você não vai ver pra onde você vai. E tipo, nessa vai, e aí começa o espancamento, né? Porque tipo, beleza, tipo, o Aranha tá agarrado nas costas dele e o fanático começa a literalmente moer ele, né?
Exato. Talvez, né, foi um plano que o Aranha pensou uma coisa e acabou dando certo pro outro lado, né? Mas acaba funcionando que eles vão parar lá no meio do concreto. O fanático, ele cai lá naquela massa de concreto e aí... Ele, como parece não ser um ser tão inteligente assim, ele acaba se mexendo muito e a gente sabe que é como areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, mais você afunda. E aí ele vai parar no fundo do concreto. E aí a gente sabe que cimento resolve, né?
Bom, eu não sei. Eu fico pensando por quanto tempo resolveria, né? Porque, assim, uma hora ele ia chegar no fundo. Tudo bem, eram 40 metros. Cara, eram 40 metros, né? Pra baixo. E, sei lá, a hora que secasse, ele não ia conseguir se mexer. Não ia ter inércia pra sair quebrando tudo.
É, Fábio, a sua fé é a mesma do Tom Cassidy. Que no final do quadrinho, ele fica lá do lado falando, olha, o fanático vai sair a qualquer momento. Vai sair a qualquer momento. E vai ficando noite e tal.
De novo, prova que ele não respira, né?
Verdade, verdade.
O fanático realmente comenta, na hora que ele tá afundando, ele fala, eu não preciso respirar, eu vou sair daqui. Ele literalmente fala isso. Tem uma questão curiosa, eu tava lendo essa história pelo Kindle, eu peguei o Marvel Masterworks, que tem essas histórias, né? Eu tava lendo por lá, e no começo tem algumas notas do próprio Roger Stern sobre cada uma dessas edições. E aí ele comenta, né, no finalzinho, ele falou que, tipo, várias décadas depois ele voltou a escrever o título do Homem-Aranha, e aí ele pôde retomar esse gancho que ele tinha deixado do fanático preso no cimento.
Ah, tá brincando.
É, que foi acho que no número 629 da Amazing Spider-Man, ele voltou a falar disso. Mas, lógico, o fanático não ficou lá todo esse tempo, né?
No universo do Aranha, ficou, né?
É, pra quem só leu Homem-Aranha, sim, ele ficou.
Ah, legal, legal. É, nessa história também tem uma coisinha paralela, né? Porque, como o Felipe falou, tem a questão dos boletos ali do Peter e ele precisa trabalhar, né? Então, no meio dessa luta toda aí entre o Spider e o fanático, com certeza, né, o jornal ia estar muito interessado. Só que por conta do número de destruições, né, de como estava sendo uma luta tão perigosa se aproximar, ninguém conseguiu tirar fotos. Mas,
ai, cara.
Mas, né, Peter estava com a sua câmera automática ali na cintura e sem querer ele esbarrou na câmera e ela tirou algumas fotos da luta. Então,
detalhe, né, cara, você pensa nos anos 80 isso. O Peter devia gastar uma grana de filme, né, bicho? Que rapaz.
Filme é verdade. E fluido de teia.
E fluido de teia.
Muitas histórias abordam isso. Quando ele finalmente consegue uma graninha, ele vai lá comprar os ingredientes pra fazer mais fluido de teia.
Coitado.
Cara, é embaçado. É embaçado.
É legal, bem amarrado, né?
Pois é. É, mas assim, o legal das histórias do Aranha era isso, era o novelão, né? Além da parte do herói, era o novelão que, tipo, tinha lá o convívio dele com os personagens coadjuvantes, que eram muitos e bem variados, todo o pessoal do Camarim Diário, e sempre tinha aquele lance, pô, eu preciso vender minhas fotos. E nos anos 80, e posterior, sempre tinha aquele cara, tipo, tinha o concorrente dele, né? O outro cara que também tirava fotos, sim, que era freelance e tava sempre disponível, enquanto ele tava sendo herói, não podia, tal. Então, tipo, sempre tinha esses pequenos dramas pra dar um tempero aí nas histórias. Pô, era bem legal.
Pra brincar mais com o Peter, né?
Sim, sim, coitado. Coitado.
Ah, legal. E só terminando, amarrando, né, uma ponta que tava solta lá do início da história, a Madame Teia, por conta dos eventos que ela encarou ali o fanático e tudo mais, né, e foi pega no colo, foi arremessada e tudo mais, ela acabou tendo um problema com memória.
Sim.
E aí isso fez ela esquecer que Peter Parker era o Spider-Man.
Salvou ele um pouco.
Salvo,
né?
Pelo roteiro.
É, muito bom.
Ah, cara, legal, viu? Eu achei essa história muito, muito gostosa de você apresentar um personagem. Na verdade, você apresenta até dois. Porque, como a gente falou, o Spider, ele dispensa apresentações. Até quem não lê, né, conhece. Mas quer começar a ler quadrinhos, cara, pega essas duas edições, é bem curtinho, rapidinho. Você vai ver ele com muita ação, né? Você vai ficar com vontade de ver os desdobramentos, né? Tudo que acontece, saber mais de como é a relação dele com o pessoal do jornal. Então, é uma história que dá um gosto de quero mais. É, acho que seria essa a definição, assim.
Sim. E, assim, essa era uma época onde basicamente todas as edições tinham um nível de qualidade equiparado. Então, tipo, todas as edições dessa época, todas as histórias que eu me lembro tinham um bom nível de qualidade e eram histórias boas de se ler, assim, do título do Aranha. De novo, o título do Aranha foi bom dos anos 60 até início dos anos 2000. Foi muito bom.
Caraca.
Corram atrás, vale a pena.
Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí mais uma passagem do Spider-Man aqui no nosso programa. Eu sei que vocês querem mais, porque Spider-Man sempre é bom.
Sim.
Mas se quiser, né, recomendar alguma história, entre em contato lá com a gente, né? Pode ser pelo nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417, ou vá lá nas redes sociais, no @podcasthqueiros. Estamos no Facebook, no Instagram. Parece meio estranho falar Facebook agora, né? Ninguém mais usa isso. Mas estamos lá.
Só os velhos, só.
É, exato, exato. Mas, se quiser seguir também, estamos lá. E também, vá lá no YouTube, temos o nosso canal, estamos timidamente lá, temos as nossas lives. Todo final do mês a gente faz uma live lá de sorteio e também com interação com quem estiver ao vivo, damos dicas de leitura, podemos falar de uma história fechada ou não. Se você quiser conferir, vá lá no @podcasthqueiros também no YouTube. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Nos vemos no próximo programa?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.